Vamos lá, doutora otite. Eu até te falei que é muito comum em animais, mas nós temos bastante em crianças. E você me relatava aqui antes de começar a entrevista que temos duas formas de otite, isso?
Isso mesmo. Nós temos as otites externas, que fica na parte externa, né, antes da membrana timpânica, aliás. E ela é mais comum naqueles casos envolvidos com traumas, piscinas, que fica com a orelha bem inchada. Então, essa é a otite externa. E a otite média aguda, né? Nós temos aguda e crônica, mas a otite média é quando está dentro da membrana timpânica. Isso sim é mais comum em crianças, aquela que dá febre alta, dor bastante. A criança fica bem irritadiça, pode sair pus pelo ouvido também. Então, essa é a otite média.
Como que a gente pode explicar quais são as principais causas, doutora?
As duas são bem distinguíveis. A otite externa, ela é causada, então, mais na piscina, em lugar com água, ou através de traumas, principalmente o uso do cotonete, tá? Ou trauma pela unha mesmo. Então, essa é a principal forma da otite externa. A otite média, ela geralmente ocorre depois de uma gripe, ou uma infecção, ou uma sinusite, ou uma rinite, que daí faz com que toda a parte da mucosa do nosso nariz fique inchada, levando à congestão do ouvido e aí a proliferação de micro-organismos.
Geralmente causada por bactéria, sim?
Sim, nós temos as otites virais também, que é causada pelo vírus, mas também nós temos a colonização bacteriana, que daí dá sintomas bem mais fortes.
Qual é a mais comum, doutora, pelo menos em quantidade de atendimentos no teu consultório, sendo mais específico?
Mais comum são as virais, aquelas que vêm depois de uma gripezinha, enfim. As bacterianas, elas são um pouquinho prevalentes também, mas mais em crianças. Mas os sintomas dela são bem mais aflorados. É uma criança que fica com muita dor, a febre é muito alta. Então, isso são pelas bacterianas, que é um pouquinho mais difícil, mas ocorre também.
Entre essas duas em que existem otites, a externa e também a média, qual é mais comum para essa época do ano que a gente está vivendo? Se é que tem uma que é mais comum devido à sazonalidade?
Tem pela sazonalidade. No inverno, por conta das gripes e das rinites, é mais comum a otite média aguda, tá? E as otites externas são mais nos verões, por causa das piscinas. Uhum. Então, no inverno agora, o que mais acontece são as otites médias.
Quanto tempo mais ou menos dura, doutora, o tratamento da otite?
A otite, ela leva um pouquinho mais do que as rinites, do que a própria gripe. A gente trata em torno, no mínimo, de 10 dias de antibiótico. Tem alguns casos que é 14 a 21 dias.
É, mas de fato, eu sei que muitas pessoas, a gente até falou ontem sobre algo que o pessoal gosta de utilizar da naturopatia, das ervas e tudo mais. Eu sei que é uma cultura do próprio brasileiro, um pouco mais antiga, de utilizar esse recurso. Mas para o otite, apenas para tratamento, esse antibiótico é consultando a melhor forma. Não tem nada que alivie os sintomas, até que não seja tratada de fato.
Sim, infelizmente, o problema da otite é que ela pode causar surdez irreversível. Então, tem que ser consultado um médico para ver se é realmente otite bacteriana para usar antibiótico, senão não tem melhora.
Não, para chegar, então, nesse nível de causar surdez, a pessoa tem que realmente renegar muito os sintomas.
Olha,
né?
Dependendo de alguns pacientes que têm mais propensão, até uma otite mais simples pode causar uma perda auditiva. Sim, infelizmente.
Mas são coisas causadas, né? A otite não é, por exemplo, genética, não tem uma pessoa que se torne mais propensa a ter otite. Isso não, né?
Sabe que até os estudos dizem que, infelizmente, o sexo masculino é um pouquinho mais que o feminino e tem herança genética.
Olha só.
Tem um pouquinho de herança genética, sim.
Tem muitas doenças em relação até propriamente ao trato respiratório, auditivo, genética, ligado?
Sim, tem muitos casos ligados. Aqueles, é muito comum chegar no consultório e falar, ah, o irmãozinho dele tem muito, o pai dele tem muito.
Pronto, já tá aí.
Já tá aí o causador.
Te facilita o diagnóstico quando
facilita.
Já chega assim.
Com certeza.
Verdade. Agora, doutora, essa fase que nós estamos vivendo também, tem alguma forma de evitar com que tenha o desenvolvimento de uma otite, algum cuidado no dia a dia que a gente possa tomar?
Sim, podemos fazer mão de várias coisas, tá? Principalmente é não ficar gripado, não ficar com sinusite. Então, se cuidar em ficar em ambientes mais arejados, não ter em contato com pessoas doentes, usar álcool gel é muito importante, vacinação em crianças e a amamentação materna naqueles que amamentam é muito importante.
Para uma boa audição, Para uma boa saúde auditiva, é muito importante evitar o uso do cotonete, doutora? Você encara também realmente como um grande vilão?
Sim, infelizmente o cotonete ele não deve ser usado no ouvido, porque ele causa trauma, e esse trauma pode levar a uma otite, e também você acaba empurrando mais a cera lá no fundo, e aí causando problema de audição também.
É verdade, aí acaba emprestando por lá a cera, depois tem que fazer aquelas limpezas.
Sim, aquelas limpezas bem mais profundas, que daí pode doer, é incomodativo. Uhum. Então, o ouvido por si só, ele limpa sozinho. É? Tá? Ele é autolimpante, não precisa Legal. De nada. Todo dia tem descamação e a cera vai embora, então não há necessidade de limpeza.
O que de fato dá para aconselhar é fazer aquela limpeza aqui próxima, né? Tirar aquela cera que está excedente, que já está sendo empurrada para fora.
Isso mesmo. Depois do banho, com a própria toalha, onde o dedo alcança. Apenas isso.
É, de resto, realmente é até importante, né, para o bom cuidado da saúde auditiva, essa cera, de fato. A gente tem muito um olhar de criminalizá-la, de querer tirar, de que é sujo, mas não, ela tem um papel fundamental, né?
Não, o cerume, ele tem... Sabia que o cerume, ele é meio antibiótico. Ele consegue matar as flóras bacterianas, ela serve para neutralizar o pH, então ela não é vilão. Ela serve ali para ter o cuidado do ouvido.
E o pessoal que tem também aqui, surgiu agora no nosso WhatsApp, pelos dentro do ouvido, doutora.
Uhum, sim.
Ontem a gente falou sobre isso também por aqui no Saúde e Bem-Estar, de que tem uma cultura, algumas mulheres também têm muito isso, de não gostar de pelos.
Sim.
Os homens, pelo jeito, têm mais pelos no ouvido. Me parece mais comum, assim, num olhar mais amplo, sabe? Uhum. E... tirar esses pelos pode ser benefício, não?
É um malefício, tá? Porque os pelos estão ali para proteção. A partir do momento que você tira esses pelos, você acaba tirando essa primeira proteção, que são os pelos, e depois vem o cerume. Então, tirar os pelos do ouvido não é recomendado.
Então, vamos lá. Também tenho uma dúvida agora enquanto locutor, porque eu não atendo só as dúvidas de vocês, tá? Por exemplo, utilizar muito fone de ouvido, doutora, o que, que pode causar de problema? Sei que a gente já está avançando um pouco mais além da otite, mas surgiu agora essa dúvida também, porque eu sei que está se tornando um hábito muito crescente ultimamente, o fone de ouvido, de fato.
Sim, sim. Ele está se tornando algo muito crescente, principalmente depois do home office, né, do Covid. Uhum. O que a gente orienta? Esses de concha que vocês geralmente utilizam...
Esse aqui, por exemplo,
isso,
né?
Isso, esse que vocês estão utilizando é tranquilo, tá? Aqueles de inserção dentro tem que cuidar. Se ele for duro, se ele começar a machucar ali dentro, aí pode causar uma otite. Então, a gente sempre aconselha esses de concha. E quando for usar aquele intraauricular, comprar aqueles que é bem maciozinho, a parte que entra, para não ter problemas.
E geralmente também vem com alguns fones, no caso, esses auriculares, ele vem com a média pequena e curta.
Isso.
Então, de fato, usar alguma que fique um pouco mais distante, confortável no ouvido.
Confortável.
É essa indicação?
Isso, confortável e sem machucar.
Perfeito. Ele meio que quase caindo ali, meio solto no ouvido.
Isso,
é a melhor forma.
É a melhor forma, com certeza.
Perfeito. Então, também, fatos externos assim podem causar a otite.
Causa, com certeza. É muito comum, principalmente aqueles auriculares que machucam, entra micro-organismo ali e acaba dando otite externa.
Sem falar no alto volume, que também está por ali, que causa problemas ainda maiores, outros desdobramentos,
sim,
né?
Sim, sim.
Doutora, mais algo a acrescentar em relação ao otite ou também um alerta para essa época do ano em que estamos vivendo?
Olha, o que eu digo é, em primeiro lugar, não usar cotonetes. Em segundo lugar, fazer uma boa alimentação, por conta da nossa imunidade, né?
Sim.
E sempre que tiver dúvida, procurar um médico especialista.
O otorrinolaringologista. Atendimento, doutora Tatiana Yamamoto, aqui em Marau. Eu sei que você também atende em Casca. Quais dias, como é que faz para entrar em contato contigo?
Em Casca, eu atendo nas terças e nas quintas. É só entrar em contato com o Hospital Santa Lúcia. E em Marau, eu atendo também na Clínica Comunica. Fica no edifício São Lucas, subido para o HCR.